fazer, os alunos? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, também conhecido como Cacofonias. Sou host desse podcast aqui, Curso de Humor. Assinem aí no seu iTunes, assinem aí no seu podcast Addict, assinem no SoundCloud. E eu sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vão lá no site minutodesilencio.com. Inclusive, em setembro, a gente vai fazer uma apresentação ao vivo. Então, você que é do Rio de Janeiro, fique ligado. Sou também um dos autores do Zorra. Sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema. Sou professor de humor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM aqui no Rio de Janeiro. E vem com novidades essa semana, já tem datas aí para próximos cursos nesse segundo semestre, anotem aí. Estação das Letras, curso de texto de humor. Nesse curso a gente aborda textão de Facebook, tweet, sketch, conto. É um curso para quem quer treinar escrita. Basicamente eu passo uma proposta de texto, vocês escrevem numa aula, eu comento e todos os alunos comentam seus próprios textos. É uma oficina de escrita mesmo de humor, em diferentes gêneros, né? Para quem quer treinar texto, escrita, independente de qual gênero seja. É dia 23 do 10 a 11 do 12. Toda segunda-feira, de 23 do 10 a 11 do 12. Procurem lá o site da Estação das Letras, vou botar um flyer no post desse episódio aqui. Então procurem lá para vocês se inscreverem. E também o curso mais completo, né, que é da IC, que tem vários gêneros, que é um curso que eu estou coordenando agora. Nesse curso vai ter Haroldo Mourão, vai ter Fernando Aragão, vai ter Paulo Carvalho dando aula. E eu, né, é um curso mais completo de humor, que fala de série, fala de sketch, fala de stand-up. Ele vai de 30 do 9 a 9 do 12, ou seja, vai de final de setembro até começo de dezembro. Já está aberto também a inscrição, você pode procurar, liga lá para a Academia Internacional de Cinema, já tem datas. E reserve a sua antes que acabe as datas aí. Então vamos lá, se você quer ter aula presencial comigo, os caminhos são esses. E vão surgir mais datas por aí. Provavelmente vão ter outros cursos e eu vou avisando aqui conforme os cursos forem surgindo. Se você está com as aulas em dia aqui desse curso, você vai saber concomitantemente conforme for abrindo. Nas aulas anteriores, isso é importante fazer essa conexão, né? Porque esse curso aqui é o desenrolar, né? Um passo a passo. Embora você possa ouvir as aulas individualmente, ele também tem uma linha de continuidade, né? Desde a primeira aula até a aula de hoje. É uma evolução do pensamento. Eu vou aprendendo com vocês, vocês comigo, e conforme eu vou falando, vou tendo novas ideias e vou realizando aqui. A gente falou de humor político, falou de politicamente incorreto, e a gente vai entrar numa seara agora de falar desses temas que dialogam com isso, com o político e com o politicamente incorreto. Então eu vou começar uma série de aulas que falam de gays, mulheres, negros, idosos e por aí vamos, sempre flertando com o politicamente incorreto e com o humor político. Para começar, eu vou abrir com um tema que é o humor e os gays, né? O humor gay ou gays no humor, como vocês preferirem. A gente vai pensar e refletir sobre isso ao longo da aula, né? Então, o objetivo da nossa aula aqui é falar como os gays são vistos no humor, né? Pensar um pouco a importância dos personagens gays, como eles eram construídos. Vai ter um papo fodaço com o Luiz Lobianco nesse episódio. Então, se preparem aí pra isso também. Eu acho que cabe a gente começar pensando o seguinte, né? O gay até hoje, ele foi muito alvo de piada. Se a gente lembrar de tudo que a gente viu no humor, né? E seja no dia a dia, na roda de piadas, né? Seja na escola, né? O gay é aquele que é alvo da piada, né? Que se sacaneia, se ri da sexualidade do gay. Diferente da sexualidade do hétero, né? Não existe piada de hétero, que eu saiba, né? Até hoje eu nunca ouvi uma piada de hétero. Se um amigo seu fala pra você que é gay, dependendo de quem você for, né, de quem é esse seu amigo, é possível até que você ria, né? Olha que interessante, uma pessoa te conta que é gay e você ri. Por que será isso? Ah, viado, né? Tem isso, né? Mas se um amigo seu diz que é hétero, você não vai rir. A não ser que esse amigo dê muito na pinta, né? Que ele fala, ah, eu sou hétero, aí talvez você ria. Né? Essa primeira mecânica que eu tô abordando aqui é uma mecânica de quebra de expectativa. Né? A gente já estudou, tem uma aula só de quebra de expectativa, é aquele cara que aparenta ser hétero, que você achou a vida inteira que era hétero, e ele fala pra você que é gay. Aí quebra uma expectativa, você fica, caraca, o cara é gay. O contrário disso, ele sendo muito gay e falando que é hétero, também é uma mecânica de quebra de expectativa. Mas eu não tô falando só disso, não. Eu tô falando também de uma outra coisa social que vai além da quebra de expectativa, que é o humor político mesmo disso. Essa perspectiva um pouco mais cruel, em que você ri não porque jurava que ele era hétero, mas porque você ri do tombo. Sabe quando você ri de alguém caindo, né? Isso seria um tombo social, ou seja, ele era alguém que você considerava foda e agora é gay. Isso, eu tô relatando, pode sim acontecer na cabeça de algumas pessoas, né? Algumas pessoas riem, ah, só é gay, Ou seja, aquela pessoa socialmente decresceu. E por isso muita gente ri e zomba da condição de gay dela, né? Então são dois motivos básicos aí pra você rir do gay porque existem piadas de gay. Um é de quebra de expectativa, que eu acho que são piadas válidas, né? Uma pessoa parece algo e você descobre que é algo, isso vai acontecer o tempo inteiro, né? O homem que você descobre que é mulher, o homem que você descobre que é gay, o cara que parece ter 50 anos e você descobre que ele tem 18, isso sempre quebra expectativa, isso pode acontecer. É uma justificativa mecânica, né? Mas existe também o que é mais complexo e estranho, é uma justificativa política. Esse riso social, a gente ri do gay para zombar dele. Então, se a gente for olhar a história dos personagens gays no humor no Brasil, né, a gente vai ver que muitos foram feitos ali pra gente zombar deles. Eles nem sempre eram protagonistas das cenas, eles eram coadjuvantes, né? A gente ria do fato de ser gay. Aquele gay era aquele sacaneado. Ai, é gay, né? Lá vem a bicha, ô bichona, isso é uma bichona, né? Tinha muito isso. O curioso é que se a gente não entender isso como uma quebra de expectativa, entender politicamente, a gente vai ver que é muito estranho, né? Você faz piada com alguém por ser canhoto. Ah, ele é canhoto, então vamos zoar. Um tempo muito antigo já se fez, né? Talvez o gay, mais pra frente, vá se causar uma estranheza igual o canhoto. Por que se fazia piada pelo fato do cara ser gay? Se fazia piada pelo fato do cara ser canhoto? Ou seja, por que uma orientação sexual é motivo de piada? E hoje eu vou listar aqui alguns personagens gays pra gente ver a construção desse personagem e o que tem a ver com aquela época. Vou começar aqui com um personagem do Jô Soares, do Vivo Gordo, que é o Capitão Gay, que é um clássico. É um personagem que é protagonista da cena, né? De um tempo que pouco se falava de gay, ainda mais na TV aberta. Mas, claro, ele tinha, como era condizente com aquela época, mas também com o humor daquela época e com muito que se faz de humor, né? Ele era caricatural, né? O que não é exatamente um problema, né? Porque se você for ver até hoje, o humor de personagem muitas vezes tem essa abordagem caricatural mesmo. Carioca, por exemplo, é sempre funkeiro, malandro, bandido, né? O paulista é o mano da periferia, o nordestino é quase um cangaceiro. Então existe essa construção de personagem que é mais caricatural. O que é normal que um capitão gay fosse construído bem desmunhequento, vestisse rosa, coisa desse tipo. É uma linguagem do humor que não é só restrita aos gays, essa caricatura, né? Ele tem também, o capitão gay, alguns problemas ali da sua época, se vocês forem ver, né? Tem alguns preconceitos do discurso, por exemplo, em alguns momentos que eles vão chamar o super-herói, eles falam: é, homem nenhum pode resolver isso. E o outro fala: nem mulher. Então vamos chamar o capitão gay. Ou seja, o gay não é homem nem mulher. Quando hoje em dia isso é muito politicamente incorreto, né? A gente trata o gay como homem ou o gay como mulher, né? Um homem ou uma mulher gay, né? Existe uma diferença no trato de uma época para outra. Mas voltando aos méritos, né, do personagem, é interessante que ele se coloca como defensor das minorias, né, naquela época, contra as tiranias. É um gay que é herói, né? Ele se declara inclusive o primeiro super-herói gay. Isso é interessante no Capitão Gay, né? Ele tem um ajudante, que é o Carlos Sueli, que é como se fosse o Robin ali dele, né? Inclusive, esse personagem tem uma coisa interessante, que tem muita gente que diz, né, ainda hoje, assim: ah, não existe humor pró, né? Humor é só contra, humor é pra bater. Quando, na verdade, esse humor do Capitão Gay, ele tem coisas que são bem pró-gay, assim, né? Esse heroísmo, tudo isso, é interessante, embora tenha caricatura, né? Mas ele também é um humor que é bem pró. Claro que a leitura de um militante gay de hoje em dia vai sempre dizer que o personagem tem algo de homofóbico, né? Porque é caricatural, porque é de muñeco. Ok, pode soar um pouco assim, né, pra militância. Mas a gente tá levando aqui, fazendo uma análise, considerando a época, né? E na época ele era bem pra frentex, digamos assim, né? Era um super-herói politizado, trazia questões pouco abordadas, né? Ainda mais, destaco novamente, se passando na TV aberta. Então, esse é um dos protagonistas gays que surgiram na televisão, né? No humor. A gente está sempre falando aqui de humor, né? Isso é interessante a gente observar esse personagem. Outro bem famoso, né, é um do Chico Anísio, que é Haroldo, o hétero, né? Que era um personagem que dava muita, muita, muita pinta, se vestia de rosa, né? Mas tinha o bordão: eu sou hétero, né? E sempre em alguma situação ele acabava sendo desmascarado, né? Chamado por alguém de gay. Oh, você tá aqui, tal, querida. E a graça é que ele negava isso, né? Não, eu sou hétero. Mesmo todo mundo percebendo que ele era gay. Então a graça desse personagem estava muito nessa quebra de expectativa também. O personagem, você perceber que ele era gay e ele se dizer hétero. Então não era exatamente uma piada em cima da sexualidade do gay. Era justamente sobre esse gay no armário, nessa negação da homossexualidade, né? É, brincava muito com essa coisa da época também de se esconder a sexualidade, que não é um dos grandes problemas. Embora ainda exista isso hoje em dia, né, não é o grande problema da nossa época. A gente superou um pouco essa fase, né? Então era uma brincadeira com essa opressão da sociedade, das pessoas não poderem se assumir enquanto homossexuais. Então esse foi outro personagem marcante também, gay, né? A Vera Verão, que é um personagem também interessante, que não se dizia nem gay, né? Era uma quase mulher, coisa que seria questionado pelo politicamente correto nessa coisa. O que é quase mulher? Mulher ou não é mulher, né? Ou seja, ela seria ali vista como uma trans, né? Muito da graça da Vera Verão tá nessa quebra de expectativa também, né? Porque era um visual do personagem, né? Que era um negro, alto, forte, tudo que a gente considera sinônimo de virilidade, heterossexualidade, né? O negão, fortão, né? E era uma quase mulher. Então a Vera Verão, na verdade, não era só gay, né? Como eu disse, era uma travesti. E ela se apresentava como Vera, né? E a marca desse personagem estava no seu bordão, que não se aceitava ser chamado de bicha, né? O bordão dela é: epa, epa, bicha, não sou uma quase mulher. Então frisava isso de ser uma mulher, né? Ou pelo menos quase mulher. A piada da Vera Verão estava muito em ela tentar seduzir o hétero. Geralmente aparecia um homem ali na Praça Nossa, ela ficava tentando seduzir esse homem, né? Uma coisa interessante é que na época ela falhava muitas das vezes. Se vocês forem assistir os vídeos do Vera Verão, por exemplo, sempre recebia convidados nesse quadro do Vera Verão. E vamos supor, tava o Daniel lá na Praça Nossa, o cantor sertanejo. Aí a Vera Verão ia dar em cima dele, ficava cantando Daniel. O final é que não era tão interessante assim, porque esse cara, esse convidado, ele ia embora puto com a Vera Verão, né? Acho que a piada seria muito mais forte, não sei se na época não arriscaram com isso, ou os atores convidados também não se submetiam a isso, né? Se ele se apaixonasse pelo gay e saísse com o gay, né? Mas não tinha essa virada, era uma piada que não tinha virada, era simplesmente o Daniel era cantado e parecia que ia ser dele e ir embora nervoso, né? Com a Sheila Carvalho também, por exemplo, nem sempre era homem que se recebia, né? Ela ia roubar a vaga da Sheila no Chan. E acabava que ela não roubava. Eu acho que se a gente quisesse dar mais áreas de contemporaneidade, acabava que ela conseguia roubar, sim. Que teria muito mais a ver com essa marca do gay hoje em dia de ocupar lugares na sociedade que ele não ocupava. Então, um retrato também daquela época, Vera Verão. Outro personagem gay de humor aqui no Brasil muito interessante é o seu Peru, né? Que a piada dele era aquela clássica piada do gay que quer que todo mundo seja gay, né? Então, ele sempre levantava, fazia o seu discurso ali em sala de aula, era perguntado pelo professor de algum personagem histórico e ele ia contar aquele personagem histórico como se aquele personagem fosse gay. Então, Cabral descobriu o Brasil, mas ele namorava Caminha, por exemplo, né? Então, existiam ali várias piadas que mudavam a história porque esse personagem era gay. E assim, tudo ia se modificando e a gente descobria que o mundo era gay, que era um conceito muito dos anos 80 e 90, né? O mundo é gay, que era muito ligado a essa coisa do armário, né? Como eu falei, do Haroldo hétero. Agora há pouco, né? Então existia muito esse conceito, né? Dos personagens históricos estarem no armário e não terem se assumido. Então era interessante porque era um quadro também que passava na TV aberta, no horário nobre. Era um sucesso pra época, né? Mas era também esse gay caricatural, tal, que era comum da construção de personagens. Muita gente vê um problema, essa coisa do caricatural e tal. Talvez seja um problema hoje em dia, né? Porque a gente já fez tanto isso que desgastou. Mas na época ainda era uma novidade, né? Por exemplo, já que a gente tá falando de desgastar, né? A Valéria Janete, né? Que era um sucesso, né? Rodrigo Santana, a Thalita Caralta, que são atores, assim, de humor espetaculares, né? Era uma dupla, né? A Janete, que era uma mulher muito feia. E a Valéria, que era trans, né? Ele se chamava Valdemar e resolveu virar Valéria, né? E a Valéria era trans, sempre com a sexualidade aflorada, muito tesão, né? Sempre caçando homens ali no metrô, né? Era um personagem bem sexualizado, né? Cores bem fortes. E o bordão, tanto que mostrava bem isso, né? Que era o "ai, como eu tô bandida". Bom, se a gente analisar bem esse personagem, que, pô, fez muito sucesso na televisão, tal, no teatro, ele não trazia uma grande mudança dos anos 80 e 90. Ele tinha uma evolução ali, né? Que pela primeira vez se trazia essa coisa do trans pobre, né? Porque sempre se associava o gay a uma coisa glamurosa, rica. E a Valéria traz essa coisa, assim, pão com ovo, né? Isso era interessante, esse caráter suburbano. Tanto que o Rodrigo leva para o Zorra a Valéria da peça que se chamava Os Suburbanos, né? Então isso era uma marca diferente. Mas no resto, na constituição do personagem e na abordagem do gay, não foi lá uma grande novidade, né? Ele ainda tinha certos clichês dessa abordagem do gay dos anos 80 e dos anos 90. E o século XXI estava começando a pedir algo novo. Quando o Zorra Total ainda estava no ar, teve um personagem que é ótimo aqui para ser analisado no nosso curso, que é o Hércules, do Zorra. Eu não sei se vocês lembram desse personagem, era feito pelo Paulo Matias, que é um ator excelente, né? Que ele teve dois momentos, o Hércules. Ele teve um momento em que o Zorra Total, e friso esse total aí, porque era o Zorra Total ainda mesmo, né? Ele ainda era dirigido e liderado pelo Maurício Sherman. Então, nesse período do Sherman, o personagem Hércules era aquele personagem clichê de gay, né? Aquele cara que queria mostrar que é hétero, queria se passar por hétero, Né? E desmunhecava, volta e meia desmunhecava e disfarçava, né? E ele tinha um bordão que era, segura, Hércules, segura. Ele dava tapa na própria mão, que a mão dele começava a desmunhecar e tal. Tinha essa coisa, né? De passar vergonha por ser gay. E aí, nesse período, o Zorra Total teve a saída do Sherman e a chegada do Márcio Smelling, que futuramente viria a transformar o programa só no Zorra. Deixaria de ser o Zorra Total com personagem e viraria o Zorra com esquete. Só que teve um período de transição, que poucas pessoas sabem. Esse Zorra Total deixou de ser do Sherman e passou a ser do Márcio. O que aconteceu nesse período? Esse personagem é bem emblemático, porque o Hércules, ele deixou de ser um personagem que queria se passar por hétero e não conseguia, e passou a abordar um tema que estava sendo muito discutido na época, que é a cura gay. Então, o Márcio colocou um médico ao lado dele, um cientista, que estava testando a cura gay no Hércules. Então, ao final, a cura gay sempre falhava. Ou seja, se brincava com essa coisa de que existia cura gay. Nota como você muda o ponto de vista do personagem. Ele deixa de ser aquele personagem que tem vergonha de ser gay e passa a abordar um tema super atual, que é, existe cura gay? E no final ele sempre desmunhecava de novo, mostrando que não existia cura gay. Então era um personagem que era ali vítima de testes. Então olha que interessante isso, como se fazia uma crítica da sociedade, como se tentou atualizar um personagem que estava muito datado ainda nos anos 80 e 90. E era um personagem bem legal, o Paulo Matias fazia bem feito ele. Então isso é interessante. Então reparem como eu posso abordar o mundo gay de diferentes aspectos. Cabe a gente olhar, o roteirista de humor, sempre qual é o menos feito. Por onde eu vou? Por onde eu vou apresentar mais novidade? Pra gente não ficar repetindo tantos clichês, né? Uma coisa interessante da gente perceber aí é que muitos desses gays que eu citei aqui, muitos desses personagens gays, eram interpretados por pessoas que não eram gays. E muitas vezes eram escritos por pessoas também que não eram gays, né? Só que eu citei, por exemplo, o Jô Soares, que nunca se assumiu gay, né? Ou seja, hétero. Chico Anísio, hétero, né? Vera Verão era gay, de fato. Seu Peru, hétero, né? Paulo Matias, hétero. Ou seja, citei alguns atores aqui que faziam personagens gays e não eram gays, né? Esse apanhado serve também pra gente ver que, de certa forma, né? Mesmo com as críticas que se possa fazer, né? As pessoas mais militantes, né? Foram personagens muito importantes que escreveram, de certa forma, a história, né? Desses personagens gays no humor, né? Influenciou até mesmo o movimento gay, eram ídolos do público gay. Isso aconteceu. O Capitão Gay, por exemplo, em algum momento foi ídolo do público gay também, né? Eu acho um marco interessante essa mudança do Zorra na televisão, né? Do Zorra Total pro só Zorra. Porque ele fez uma certa virada, né? De como se olhava o gay na televisão até o ano 2000, por exemplo, né? E como se olha agora, né? Agora os personagens são bem mais realistas, né? Não se ri apenas de alguém pelo fato de ser apenas gay, né? No Zorra. O alvo da piada principal passou a ser o homofóbico, né? Aí talvez as pessoas, né? Não existem também só os chatos do politicamente correto, que são muito criticados, né? Existem os chatos também do politicamente incorreto, por incrível que pareça. Então, se você for um desses chatos, né? Ou conhece um desses chatos, deve estar aí se perguntando, ah, então agora não se pode mais rir de gay. Não é que não se possa mais rir de gay. Eu acho que se pode rir de todo mundo, né? Mas eu acho que a graça não está exatamente na pessoa ser gay, né? Ou seja, se você tem um gay que é corrupto, por que você vai rir do fato dele ser gay, não dele ser corrupto, né? Por que você não vai zoar isso, né? Se você tem um gay que é mau caráter, por que você não vai fazer a piada com o fato dele ser mau caráter, sim dele ser gay, né? Isso que é interessante a gente pensar, né? Então, quando a gente vai escrever um sketch pra televisão, pensar no que a gente tá batendo de fato. Eu acho que essa é a abordagem mais condizente com os dias de hoje, né? Que é mais nova, né? Que possibilita a gente criar mais coisas novas, mais novidades de roteiro. Existe um show de humor aqui no Rio de Janeiro, né? Que também é um bar, é um point gay, chamado Buraco da Lacraia, né? O principal show, né, desse local atualmente se chama Buraco da Lacraia Opera House, né? Que é, ao meu ver, um dos shows mais engraçados de humor do Brasil, né? Eu não tô falando de show gay mais engraçado, não. Tô falando de forma geral mesmo. Um dos shows mais engraçados de humor do Brasil, né? Eu recomendo muito que vocês assistam, né? Os protagonistas são o Weber Inácio, a Letícia Guimarães, o Sidney Oliveira e o Luiz Lobianco, né? Que é ator, inclusive, do Porta dos Fundos, né? Então é um show de humor, é um show musical, é um show que tem o protagonismo gay. Ou seja, quem se interessa pelo tema deve conhecer, dê uma pesquisada aí na internet, né? O líder do grupo é o Luiz Lobianco, que é gay. Inclusive, ele conheceu o namorado dele lá no show. Ele muitas vezes conta essa história no meio do show, relaciona essa história ao show. E acima de tudo, né, independente de ser gay ou não, o show é engraçado demais, então vale a pena você conhecer. E já que eu citei o Buraco da Lacraia, como grande exemplo aí, né, de humor gay atual, né, e não só humor gay, né, humor mesmo, né, feito por gays e protagonizado por gays, eu vou entrevistar um cara que eu me amarro nele, é um grande nome do humor atualmente, né, a gente é super gente boa, foi extremamente disponível pra gente bater esse papo, que trabalha no Porta dos Fundos, trabalha no Buraco da Lacraia, que é o Luiz Lobianco. Então eu vou pegar meu gravador, vou bater um papo com ele, e fica ligado aí que vai ser muito bom. Hoje eu tô aqui com o Luiz Lobianco. Salve, Lobianco. Pô, prazer ter você aqui, cara. Sou muito teu fã mesmo. Sou muito fã do teu trabalho no Porta, do Buraco da Lacraia. É um prazer imenso te receber aqui. Pô, tenho certeza que vai ser um papo muito legal, que os alunos vão aprender muito contigo. Então, pra gente começar, né, manda aquele oi pros alunos, né? E depois eu vou te fazer a primeira pergunta.
Fala, pessoal. É um prazer conversar com vocês. Um prazer conversar com o Vinícius. Vamos lá.
Para os alunos entenderem, né, explica um pouco melhor o que é o Buraco da Lacraia, né? Aí aproveita e convida o pessoal para quem quiser ver. Conta um pouquinho aí da história do Buraco da Lacraia, porque eu tenho certeza que muita gente que está começando a trabalhar com humor vai poder aprender um pouco, né? Só ouvindo a história desse teu projeto. Então conta aí pra gente.
Bem, o Buraco da Lacraia é um projeto meu com um grupo de atores e criadores, artistas, que acontece na Lapa há 5 anos. Toda sexta-feira. É um show de humor musical e a gente tem como base principal para esse show acontecer o videokê. Ele tem um clima de cabaré, acontece numa boate LGBT do centro do Rio. Tem bebida liberada, tem pista de dança no andar de cima e a gente faz o show nesse lugar que é o karaokê. Ele surgiu em 2012 da necessidade que nós tínhamos, atores, artistas, né, buscando um trabalho que tivesse a nossa cara e com toda aquela dificuldade de conseguir pautas e sermos contemplados com os nossos projetos e tudo mais. Nasceu dessa necessidade da gente se achar artisticamente e produzir alguma coisa que tivesse a nossa identidade. E a nossa identidade era esse grupo que se encontrava sempre na Lapa para tomar cerveja de garrafa a preços democráticos, sempre depois dos nossos espetáculos, ou aniversário de alguém, ou enfim, estreia de peça, alguma coisa assim. E a gente sempre cantava nos karaokês. E aí a gente foi ficando meio conhecido na região, porque a gente tinha umas músicas já, umas performances que já eram conhecidas. Então as pessoas pagavam, tipo, Luiz, vai lá, canta aquela, vou pagar aqui um número para você cantar. Aí um dia a gente se reuniu e falou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, porque as pessoas gostam muito e bora criar alguma coisa legal. Só que a gente não tinha ideia do que seria. O Sidney Oliveira, que é um dos atores do espetáculo, conhecia o dono do Buraco da Lacraia, que é o senhor Adão Arezzo, propôs a ele essa noite com esse show, que nem a gente tinha noção do que ia acontecer, e ele topou. A gente ensaiou um mês, colocamos todos os nossos demônios para fora, coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha dentro. Aconteceu ali uma afinidade artística absoluta e estreamos para fazer 4 apresentações, isso em maio de 2012. A princípio foram os amigos, a classe teatral e tudo mais, mas já na segunda apresentação as pessoas voltaram e trouxeram mais pessoas e aquelas 4 apresentações viraram 2 anos de ocupação teatral nesse lugar. A gente já está no nosso 3º espetáculo montado ali dentro. É um processo completamente artesanal, desde a roteirização, a criação. A gente faz os figurinos, a gente faz os adereços, a gente faz instalação elétrica, a gente vai para o Sara comprar as coisas, a gente organiza as mesas. Tem um sabor muito especial, né? Você fazer uma coisa que é absolutamente artesanal, o público reconhece isso. E para nós, artisticamente, isso é muito importante. Isso alimenta muita gente. Além disso, o buraco, sem querer ou não intencionalmente, a gente se reconheceu e a gente foi apontado também como e somos cada vez mais apontados como um movimento artístico-político, uma voz política dessa época que a gente está vivendo. Daquela época, 2012, né, que era um cenário completamente diferente, e o que a gente está vivendo agora. Então, por isso também a necessidade de sempre fazer um novo show que fale com o que está acontecendo. Então, a gente pode pensar aí que o buraco tem um pouco de teatro de revista, tem um pouco de cabaré, as pessoas de fora que vêm falam muito dos cabarés de Berlim, dos cabarés de Nova York, que tem muita semelhança e tudo mais. E a gente foi se reconhecendo como linguagem, e no momento que a gente reconheceu isso, a gente começou a explorar isso, as últimas consequências. Né? A gente está se preparando agora para o ano que vem para começar a montar o nosso acervo. A gente tem muito material de jornal, figurinos. A gente tem muitas ideias, muita coisa produzida. Então, o buraco virou mais do que uma necessidade de um grupo, mais do que uma peça. Hoje, a gente é um movimento e a gente gosta muito e ama fazer isso.
O buraco da Lacraia, né, acabou que ele é uma referência para o público gay, né? Ele não se resume ao público gay, mas ele é uma referência para esse público. Você acredita que existe assim, um humor gay? Existe algo que se possa chamar de humor gay? E como é que é o gay enquanto protagonista? Ainda falta protagonismo ao gay? O gay deve assumir mais esse protagonismo? Como é que você vê esse cenário do gay no humor?
Bom, o buraco acontece numa casa LGBT na Lapa. Muitos de nós pertencemos a esse universo do público gay, enfim, a gente gosta disso, a gente vive isso, e a Lapa é um ambiente de muita diversidade, de muitos encontros, né? O gay na Lapa, ele não é estranho, né? Ele não é olhado, não só o gay, mas a comunidade transgênero, as travestis, elas fazem parte da rotina do bairro. No banco, na padaria, à noite, né? Então, o buraco está inserido nesse ambiente. Eu acho que dizer que o buraco da Lacraia é uma peça gay reduz muito o potencial da peça, porque a gente, na verdade, achou ali uma contemplação absoluta da palavra diversidade, que é uma palavra usada muito pela comunidade LGBT, mas que ela deve ter um sentido para todo mundo, para todas as comunidades. E o que acontece ali há 5 anos é isso. A gente tem grupos de drags parceiras que vão assistir a gente, grupos de gays, a gente tem travestis, e a gente tem pessoas que vêm de todas as partes da cidade, da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, de Niterói e tudo mais, muita gente de outros estados, muitos gringos, grupos de senhoras do Tijuca Tênis Clube que assistem, despedida de solteiro, enfim, nunca, eu quero dizer que nunca, nesses 5 anos de existência do buraco, existência semanal, nunca houve uma confusão, nunca houve uma cotovelada, nunca houve um estranhamento, briga. As pessoas vivem o buraco da Lacraia plenamente, com muito respeito e numa comunhão de humor, de emoção, porque são músicas que falam muito com a memória emotiva de nós, brasileiros e tudo mais. Então, elas vivem aquilo no sentido mais pleno da palavra diversidade. Então, o buraco atende a todo mundo, eu penso dessa forma. Eu acho que existe um humor gay, sim. Tem vários sites que falam com esse humor, com esse tom de humor, e falam muito bem. eu acho super engraçado, inclusive, mas não é o humor que eu faço somente. Eu acho que esse humor é engraçado e eu vou usá-lo sempre que couber, para todo lugar que eu vá. Mas nem no Buraco, nem nos outros trabalhos que eu faço, eu vou só nesse tipo de humor, ou estou pesquisando exatamente esse tipo de humor. Não é bem isso que eu faço. Procuro enriquecer um humor que as pessoas reconhecem em mim com várias referências diferentes, né? E o próprio gay, o público gay, ele não se pauta só no humor gay, né? O humor do gay muito é o humor da novela, da novela mexicana, dessas referências das divas e tudo mais, mas também, enfim, em mil outras coisas. O público gay é um público muito antenado em séries e enfim, cinema e teatro e tudo mais. Não acredito que seja um público que só vai em busca do conteúdo gay. Vai também, e é importante que vá e que dê valor a isso. Se ele existe, é importante que dê valor e que seja autêntico. Mas também eu acho que a gente pode ter várias referências. É muito importante que o gay seja protagonista, sim, de histórias e de vários tipos de história, e que não sejam só classificadas como humor gay ou como gênero gay. De novo, vou repetir, é importante que haja esse gênero, mas é importante, por exemplo, que haja... A gente está bem na semana em que a Pabllo Vittar estourou com a música junto com a Anitta, e é maravilhoso que uma drag tenha esse sucesso e esse alcance, e seja número um no Brasil inteiro e internacionalmente comentado e tudo mais. Então é super importante que o gay cada vez mais apareça e seja protagonista das suas histórias e de muitas outras histórias.
Além de fazer o Buraco, né, que é um projeto fodaço do qual sou fã, você faz outro projeto que é, assim, excelente, né? Que todo mundo gosta, todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com humor ou quer trabalhar com humor gosta e tem que conhecer, que é o Porta dos Fundos, né? E você teve sucesso nos dois. O que você dá de dica, assim, para o aluno que quer começar um projeto de humor? Como é que começa? O que você sugere a ele, assim?
O Buraco e o Porta aconteceram no mesmo ano. Eu comecei a fazer o Buraco em maio de 2012 e comecei a fazer o Porta em julho de 2012. São bem diferentes, mas também são bem parecidos. Eles são muito desafiadores, são dois projetos que levantam debates o tempo todo. Tem um teor político e um humor que vai nessa direção, que mexe muito com as pessoas e atrai muito a atenção das pessoas. Eu acho que nesses dois projetos a gente está falando o tempo todo de preconceito, de opressão, e aí os dois também têm um aspecto muito inédito, principalmente quando começaram em 2012. Eles têm um ineditismo, assim, uma coisa que até então não acontecia. Eu tenho a impressão que esses dois projetos romperam um tipo de linguagem que as pessoas já estavam um pouco cansadas e queriam ver coisas novas. O Porta, por ter acontecido na internet, e aconteceu na internet muito por falta de opção, porque nenhum canal, nenhuma emissora tinha se interessado por esse projeto. Então a internet, na sua generosidade, democracia, abraçou e foi a plataforma que a gente conseguiu trabalhar. E o Buraco no teatro, né? O teatro também pode se tornar uma coisa muito previsível. Naquele momento, nada do que estava acontecendo me interessava, assim, me instigava artisticamente, e ele veio com essa cara nova e quase que indefinível, que é uma coisa que tem que ver para entender e tudo mais. O que eu falo para um ator, essa é uma dica que eu daria para um ator que está começando, que quer começar um projeto de humor, é o seguinte, cara, acha a sua galera, assim, vai, procure, se junte com as pessoas que têm, de repente, o mesmo humor que você, que, ou que tenha a sua, você identifique que tenha a mesma perspicácia que você, um olhar parecido, e vai nessa, coloca a sua verdade para fora, debruce sobre ela, acho que não é um bom caminho você querer reproduzir um formato que já existe e que já faz sucesso e que já tem adeptos ou que já está meio cansado. Vai na sua verdade. É claro que a gente precisa das nossas referências, a gente se inspira em mil coisas, mas eu consegui as coisas que eu tenho hoje, os projetos que eu amo fazer e que eu amo trabalhar, porque eu olhei para o lado e vi que tinha alguém ali tão legal quanto eu, querendo criar alguma coisa, querendo uma chance, ou então fui chamado também por alguém que teve uma ideia e viu que eu estava ali também querendo botar o meu trabalho para fora. E foi assim que aconteceu. De vez em quando chega alguém e fala, Luiz, me leva para o Porta dos Fundos, me bota no buraco. E não é assim, né, exatamente que as coisas acontecem. É mais fácil você criar alguma coisa e bater cabeça mesmo, ficar ali persistindo toda semana, encontrando, lendo, escrevendo, fazendo, mesmo sem grana e tudo mais. E uma hora, se for realmente bom, isso vai aparecer e vai ter o seu lugar.
E como é um curso de humor, agora é aquele momento que você dá dicas assim do que ler, do que assistir. O que aquele cara que quer escrever roteiro de humor deve perceber no mundo, assim, deve buscar?
O que eu sugiro para pessoas que querem fazer humor, alunos de roteiro de humor, que eu sugiro que essas pessoas conheçam, é nada exatamente de humor, assim. Não busque só ler humor ou consumir humor. Até porque essa etiqueta humor, às vezes, ela pode ser uma cilada, né? É humor para quem? Humor é relativo. Então, o que eu falo é o seguinte. Leiam bastante. Leiam livro. Leiam muito jornal. Leiam notícia mesmo, para saber o que está acontecendo. Vejam filmes, assistam teatro, vejam exposições, provoquem o olhar, sabe? Eu acho que o mais importante é isso. Provoquem o olhar com mil sensações, desde o olhar dramático até o olhar cômico, e desenvolvam um senso crítico. Sejam observadores, observem as pessoas, se interessem pelas pessoas, conversem com pessoas interessantes, circulem, saiam do seu bairro, andem pela cidade, atravessem o túnel, conheçam pessoas diferentes, estejam em muitos ambientes. Eu acho que isso naturalmente traz uma percepção do mundo que se converte num resultado incrível de trabalho artístico. E se o humor está dentro de vocês, isso vai ser convertido em humor fatalmente.
Lobianco, valeuzaço mesmo, muito, muito obrigado, cara, valeu mesmo. Diz aí pro pessoal que gosta de você ou que te conheceu agora, se é que tem alguém que te conheceu só agora, como eles podem te ver, como podem conhecer mais seus trabalhos. Faz aquela divulgação do que você está fazendo aí e manda aquele tchau para nossa turma. E uma vez mais, cara, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de te receber aqui. Valeuzaço.
Pessoal, eu espero que tenha ajudado aqui com os meus devaneios. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo pelas redes sociais. me mandem lá uma mensagem e tudo mais. Eu tenho uma agenda meio apertada, mas na primeira oportunidade eu respondo. Bom, eu tô fazendo mil coisas, faço porta, faço buraco da Lacraia, como eu falei, toda sexta-feira na Lapa, a partir das 10 da noite. Agora, em agosto, eu vou fazer uma micro temporada de 3 semanas do Portátil, no Imperator, no Meyer. Esse é um espetáculo que eu já faço há 2 anos com algumas pessoas lá do Porta dos Fundos. E é um espetáculo que eu adoro, que é super instigante, porque é um espetáculo de improviso em formato longo. Então, mais do que improvisar cenas, a gente improvisa uma dramaturgia na hora. Então, acho que é uma viagem para quem está estudando roteiro de humor, é um prato cheio. Então, assistam o Portátil. Além disso, eu estou agora numa série chamada Valentins, no Globo. Está reprisando agora no Globo. Estreou a primeira temporada há pouco tempo, mas já está reprisando. Que é um trabalho super caprichado, assim, eu faço um vilãozão. E as crianças estão adorando esse trabalho. E os adultos também, que é super bacana, porque é um produto feito para crianças, mas de altíssima qualidade. Então, quem tiver interesse, é um roteiro muito bem pensado, muito bacana. Faço um espetáculo chamado Gisberta. Agora a gente vai fazer uma pausinha, mas em outubro a gente deve estar em São Paulo, a gente começa a viajar. Espetáculo super dramático, assim, é uma história real de um assassinato de uma brasileira. Foi um crime de transfobia que aconteceu em Portugal há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mas que, mesmo com essa crueldade, eu procuro contar essa história com algum humor, porque o humor, além do riso, o humor ele é um grande causador de empatia. Então é um super aliado, né? O humor vai muito além do riso. Então, quem puder assistir Desperta, eu acho que é um prato cheio aí pra gente pensar em como o humor ele pode também contar uma história dramática. Uma observação que eu faço nesse tempo de Desperta que eu já tô fazendo é que quanto mais as pessoas riem, mais elas choram no espetáculo, no mesmo espetáculo. Então, vale essa reflexão também. O que mais? Vou fazer um filme agora, que é um filme bem popular e bem bacana. Estou super animado, vou fazer como protagonista. Daqui a pouco, lá nas minhas redes, eu dou notícias disso. E é isso, acho que eu... não sei se... tem um vai que cola também, não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. Mas é isso aí, foi um prazer falar com vocês. Vinícius, muito obrigado pelo espaço aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.
Então esse foi o Luiz Lobianco, muito obrigado aí pela entrevista, Luiz. E caminhando aí pro fim da nossa aula, né? É interessante reparar, né? Quando for construir um personagem gay, quando for construir um sketch que tenha a temática gay, que aborde tal assunto, saber se ele tá adequado aos dias de hoje, né? Ou se é só uma repetição de tudo que já foi feito nos anos 80, nos anos 90, né? Pensar em novidade, né? Quais são as novas abordagens, né? Porque existe, ainda hoje na televisão, se você for rodar aí, na TV a cabo, principalmente, né? Existem muitos personagens que são uma mera repetição, né? Mera repetição do que a gente já viu por aí, de novo, aqueles velhos clichês, né? Que é um humor que tá meio datado, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha também, né? Então é interessante a gente sempre fazer aquela pergunta, né? A graça dessa piada está apenas no fato dele ser gay ou ela funciona se não fosse gay também, né? Essa piada tá inferiorizando o fato dele ser gay? É pior ser gay? São coisas que interessantes da gente refletir hoje em dia quando foi escrever humor, né? Eu acho que é uma reflexão que tá nos tempos atuais, talvez daqui a 10, 20 anos, seja uma reflexão defasada até, mas hoje em dia a gente tá debatendo isso, né? Igual a gente debateu nos anos 80 e 90, essa coisa de sair do armário, né? Hoje em dia a gente tá debatendo essas questões, né? Porque eu acho que se você for fazer a piada só porque o sujeito é gay, né? Eu acho que o personagem não vale muito a pena hoje em dia, né? Vale a gente pensar também que o humor é um gênero sempre que teve, deu muita abertura, né, pra se falar de homossexualidade, né? A gente já teve vários protagonistas gays em humor, mas em novelas a gente teve pouquíssimo, né? Se eu pensar agora aqui, eu vou conseguir citar só o Félix, né? Que era conhecido como Bichamar, né? Que era um protagonista. Mesmo assim, tinha dose de humor, né? Então repare que o gay na televisão, ele vem muito por conta do humor, né? Então, que papel interessante tem o humor de trazer discussões atuais, inclusive para a televisão? E aí, por isso, eu acho que cabe a gente perguntar, será que não está na hora da gente ter outro olhar para o gay? No Minuto de Silêncio, por exemplo, que é o podcast de humor que eu gravo, né? A gente tem vários participantes gays e eles estão em pé de igualdade na mesa, com qualquer um. Então, por que não ter essas pessoas gays em pé de igualdade com o outro? Não ser só aquele personagem que é secundário, que é inferiorizado, né? Por que não dar voz a esses, ele poder contar sua história como todos os outros contam? Então a gente tenta essa experiência lá no podcast, acho que tem funcionado muito bem, né? E você que está começando no humor, eu acho interessante porque essa nova geração de atores, né, de roteiristas, né, eles têm como objetivo fazer o humor andar, né? Não adianta vocês repetirem tudo que já foi feito, né? Ah, repetir o que o Chico Anísio já fez. Ah, Chico Anísio é mestre, Jô Soares é mestre, eu vou repetir, né? O que, que de novo está se fazendo, né? O que, que tem de humor com cara de século XXI aí? Então acho que a gente chega no final dessa aula com essa resposta que existe sim um humor gay, né, que é protagonizado por gays, que tem temáticas próprias de gays, né, mas que ele não precisa ser restrito ao gay, né, um humor gay para o público gay consumir. Por exemplo, Buraco da Lacraia, ele tem muito protagonismo gay, mas não é um humor feito só para gays, né. Como o Lobianco falou, ele recebe todos os públicos e faz todos os públicos rir, né. E nota que eu tô falando muito de um espetáculo que tá ali na Lapa, no Rio de Janeiro, mas se a gente for olhar na televisão, né, que é um curso principalmente focado em roteiro de humor, embora a gente muitas vezes fale de atuação também, repare o seguinte, a gente associa muito, né, a Globo ao gay, né? Ah, pô, quem escreve novela é tudo viado, faz novela é tudo viado, ator é tudo viado, né? Existe esse senso comum na mente da população, né? Mas o humor, ele sempre foi algo muito masculino, muito heterossexual e muito branco, né? Se você for ver as redações de humor da Globo, elas estão nesse perfil. Homens, hétero, brancos, né? Existem pouquíssimos redatores gays em humor. Olha que interessante. Então existe muito protagonismo de personagens, de atores gays, mas não existem muitos gays escrevendo humor, o que faria uma grande diferença para as piadas lá na frente. Então olha que interessante isso. Então acho que falta ainda a gente formar e atrair essas pessoas para a redação de humor. O gay, ele está na televisão muito escrevendo novela, escrevendo drama, mas são poucos os gays escrevendo humor, por incrível que pareça. Lá na redação do Zorra, por exemplo, não existe nenhum gay assumido, roteirizando o Zorra, né? Eu acho que é um trabalho interessante para esse século XXI, né, que está se iniciando, de trazer também essas vozes marginalizadas para o roteiro, para eles contarem também as suas histórias, né? E com certeza eles vão contar as piadas com ângulos diferentes, o que vai gerar novidade de conteúdo para a gente que é consumidor também de humor, né? Dessa forma, né, com essa reflexão sobre o papel do gay no humor e sobre um novo humor gay, se é que a gente pode dizer assim, né, a gente chega ao final. Fiquem ligados aí no site da Academia Internacional de Cinema, né, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM, né, porque assim você pode se inscrever nas aulas presenciais, né, estudar comigo presencialmente. Vocês podem também entrar em contato comigo, né, no SoundCloud, deixa uma mensagem aí que eu vou responder. Podem me mandar uma mensagem lá no meu Twitter, @cacofonias. Podem me procurar no Facebook como Vinícius Antunes Cacofonias, meu apelido lá. Não se esqueça de avaliar no iTunes, divulgar no grupo dos amigos. Né? Pô, achou essa aula interessante? Recomenda para algum amigo. Divulgue o podcast. E é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse debate que eu trouxe hoje aqui. Não é um debate conclusivo, tá? Fique à vontade para deixar suas impressões aí, para discordar. É para isso mesmo que serve a aula. Isso é o início de um debate. Então, debata aí com seus amigos também. Mandem questões para mim. E nos vemos, se possível, no ao vivo do Minuto de Silêncio, no Tijuca Tênis Clube, hein? Então comprem seu ingresso, vão lá no Minuto de Silêncio, tem uma aba lá para você comprar ingresso ao vivo, para você se cadastrar. E espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.